Você está ouvindo o Descomplicast, o podcast do Descomplica TCC.
Fala, galerinha descomplicada! Eu sou Febrânia Fernandes, a fada sensata do Descomplicast. Simbora descomplicar mais um conteúdo do mundo acadêmico?
Fala, descomplicados! Sou Gisel Ferreira, o Noel Descomplicado. Estamos aqui juntos para mais conhecimento, informação e aprendizado. Vamos juntos para o Cast 24? Cola que é sucesso!
A pauta de hoje vem fechar a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. Vamos falar sobre extensão universitária e política de acreditação. Quer conhecer mais sobre esse universo que interage com a comunidade e transforma a realidade social? Então aumenta o som!
Isso mesmo, fada sensata! Vocês já sabem, né? Que o nosso Cast 20 foi sobre monitoria e o 21 foi sobre a iniciação científica. Não me diga que não sabiam, gente, por favor. Isso pode, Arnaldo? Claro que não, gente. Então, assim que terminar este cast, corre lá e escutem o Cast 20 e o 21 para complementar esta tríade. Agora chegou a vez da menina dos olhos de muitos docentes e discentes. Solta o som da alegria, produção.
E é nesse ritmo entusiasmante que pergunto, quem estará conosco no Descomplicast 24, Noel Descomplicado?
Ora, fada sensata, nada mais, nada menos que o professor doutor Herbert de Oliveira Rego, que é o atual assessor de extensão do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e a ex-bolsista da assessoria Flávia Gabriele da Silva Rodrigues. Professor Herbert é doutor em Ciência da Informação pelo PPGCI UFPB, mestre graduado em Economia pela UFPB e soube em boca pequena que ele adentrou na academia pela biblioteconomia, viu? E é também professor do Departamento de Contabilidade e Finanças da UFPB. Gabriele Rodrigues, a Gabi, já com bastante intimidade, é graduada em contabilidade pela UFPB e foi bolsista da assessoria de extensão do CCSA, no período de 2019 até 2023. São, respectivamente, o guru e a menina de ouro da extensão, fada sensata.
Então, quero começar agradecendo a você do Descomplicast pelo convite. É muito importante a gente falar sobre a extensão nesse momento na UFPB, que está ocorrendo grandes transformações, né? E volto a falar que Noel falou que eu era o guru, mas guru eu não tenho nada, mas Gabi, sem dúvida nenhuma, foi um aluno excepcional, nos ajudou bastante na assessoria.
Eu agradeço o convite da equipe do Descomplicast, né, em poder contribuir com esse momento e falar sobre extensão universitária. E aí eu também represento aqui outros alunos que são envolvidos no projeto de extensão da assessoria do CCSA, que é Yasmin, Adria e Riane. Né, são as atuais participantes, na verdade, eu sou ex-bolsista. E é isso.
Nós que agradecemos a participação tão especial do professor Herbert e da Gabriele. E sem mais delongas, vamos iniciar esse episódio. Descomplicados, vocês sabiam que a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, em seu artigo 207, preconiza o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? Então, é com base nesse princípio que as instituições de ensino superior têm suas políticas de extensão universitária. Nesse sentido, professor Herbert, você pode explicitar o papel da extensão universitária para a formação acadêmica e como os docentes podem submeter suas propostas?
Bom, como você já falou, quer dizer, a educação no Estado do Brasil está baseada no tripé educação, pesquisa e extensão. A extensão nesse tripé tem o papel de pegar o conhecimento dos alunos que foram adquiridos nas pesquisas e no ensino e levar à sociedade. Quer dizer, a extensão serve como uma ponte entre o conhecimento gerado na universidade e a sociedade, tá? Grosseiramente falando, é isso. Mas isso se dá de que forma? Bom, pode ser através de cursos, através de eventos, prestação de serviços, produtos, N formas. E como é que o aluno pode fazer para entrar em um projeto desse tipo? Primeiro, ele precisa estar atento aos editais lançados pela UFPB, que aí também gira também várias conversas entre os alunos na época, porque cada um fica procurando e você sempre tem um colega que trabalha ou que já trabalhou em um projeto desse, você se interessa, e aí vai naquele diz que me diz que funciona muito bem, e aí você acaba sabendo que naquela época estavam abertas as inscrições e você se inscreve e pode participar. Só que, dependendo do curso que você faça, então há características mais fortes em um curso do que em outro, em determinadas características. E aí você vai se adequando àquilo que mais lhe convier. É, já que nós, no caso do CCSA, somos 9 cursos. 9 cursos que têm algumas características bem distintas. E aí você vai atrás, vai procurar, vai pesquisar, vai se informar daquele curso, daquele projeto que mais lhe convém ou que mais está perto do seu perfil e você tenta participar. Hoje, por exemplo, nós estamos com 39 projetos no CCSA. É um universo bastante amplo. Quer dizer, a possibilidade de você participar de um projeto desse é muito grande, né? Então, vale a pena pesquisar, orientar, procurar professores, ficar sempre ligado no CIGA para saber o que está acontecendo e quando, e participar. Eu vou juntar um pouco de extensão com a minha história pessoal. Eu, muito longe de ser novo, eu sou da primeira geração de PIBICs da UFPB. Então, veja que no meu tempo, em 1800 alguma coisa, não existia nada disso na universidade. E quando surgiu a ideia de que vai surgir a iniciação científica, a gente não sabia como era, como as coisas iam acontecer, e as coisas não eram tão transparentes como são hoje. E aí a gente lutou, pronto. Estou aqui hoje como professor, mas a minha fundamentação está no PIBIC. Hoje, a oferta de produtos de iniciação científica e de extensão é enorme. Vale a pena para o estudante estar ligado no que está acontecendo, como as coisas acontecem. Em linhas gerais, a universidade lança editais dizendo que estão ações para os professores que querem submeter seus projetos. Ok, os professores vão lá, fazem os projetos, submetem os projetos. Esses projetos podem ser aprovados com bolsa e sem bolsa. Aprovado o projeto, há espaço para alunos. Projetos aprovados com bolsa, alunos vão ter alunos bolsistas ou alunos bolsistas e não bolsistas, que a gente chama de voluntário. E os projetos sem bolsa vão ter todos os alunos engajados no projeto como alunos voluntários. Bom, professor, alguém pode perguntar, então não vale a pena entrar no projeto sem bolsa? Não, o ideal seria você entrar no projeto com 2 características, que você se adeque a ele e que tenha bolsa. Isso seria o ideal. Mas se você se adequa a um projeto e você não consegue bolsa, ou porque você não conseguiu ser o aluno bolsista do projeto, ou o teu projeto que você gosta não está com bolsa, eu acredito que vale muito a pena você fazer o projeto, mesmo como voluntário. Por quê? Primeiro que você aprende, isso é a coisa mais fundamental que está na mesa para discutir. Se você quer mudar a sua realidade, você precisa se mudar, e a educação é para isso. Então, quanto mais você aprender, melhor para você e melhor para a sociedade que está bancando você. Deixar isso bem claro. Você é pago pela sociedade. Você tem a obrigação de se esforçar e sair melhor do que entrou. É a forma que você tem que pagar a quem pagou todos os seus estudos, que está muito longe de ser barato. Então, vale a pena você entrar na extensão, mesmo com voluntário, para aprender. Você vai ter certificado, um certificado emitido pela UFPB, que futuramente, para um concurso de pós-graduação ou alguma outra coisa, vai, no mínimo, sinalizar que você era um aluno diferenciado. Por que diferenciado? Porque você foi além da sala de aula. Isso é a principal coisa que a extensão e a pesquisa têm para os alunos. Você, além de aprender, você está sinalizando no futuro, seja para quem for, que você era um aluno diferenciado. Olha, não me limitei à sala de aula. Eu não estava só interessado em passar nas disciplinas. Eu estava interessado em aprender. Esse é o principal fator, tanto da extensão como da pesquisa. Então, vale muito a pena. Vale muito o esforço. Visto o meu exemplo, eu digo, vale a pena. Façam pesquisa, façam extensão, com bolsa ou sem bolsa. porque você está sinalizando que você é diferenciado. Eu acho que essa é a principal mensagem, tanto da pesquisa quanto da extensão.
Fada sensata e descomplicados. Captaram a mensagem? Caso não tenha, volte um pouquinho e escute novamente essa dica de ouro. Participem da extensão com ou sem bolsa. Afinal de contas, a extensão ela também vai qualificar você enquanto pessoa, enquanto profissional que vai adentrar no mercado de trabalho. Essa fala foi bombástica, Fada Sensata.
Isso mesmo, Noel. E assim, né, aproveitando a deixa, só para lembrar, né, como ex-bolsista de projetos de extensão, é que tem alguns editais, né, tem, por exemplo, da ProEx, tem o FluEx, né, tem o que é o UFPB do seu município. Então, a gente, como aluno, né, vai se deparar com projetos que serão executados em João Pessoa e projetos que serão executados em municípios, né, ligados. Então, são ações muito interessantes de participar e, como o professor, né, trouxe, realmente complementa bastante a questão da formação, né, do discente. Então, né, nós já vimos que existem etapas a cumprir, né, para a submissão dos projetos de extensão universitária. Agora, Gabi, falando para os alunos, como os discentes eles podem participar da extensão? E quais são os seus direitos e deveres quando se engajam nessas ações?
Então, para os discentes eles participarem dos projetos, eles devem acompanhar os períodos de inscrição, né, que são sempre divulgados pela assessoria no Instagram, e registrar esse interesse no projeto que ele escolher, né, ele vai ver qual se identifica. Esse período para registrar interesse acontece dentro do CIGA mesmo. E para ser bolsista ou voluntário, ele tem que estar regularmente matriculado na UFPB, não pode ser aluno concluinte, tem que apresentar um coeficiente de rendimento acadêmico satisfatório. E se for bolsista de editais passados, ele tem que ter submetido o resumo ao Enex. Para ser bolsista, tem uma característica diferente, porque ele não pode participar como bolsista de outros programas acadêmicos, como monitoria e pesquisa. Se ele for bolsista na monitoria e na pesquisa, ele pode ser voluntário nos projetos de extensão. E aí, sobre os direitos, né, os discentes eles recebem certificados dessa participação no final do edital de cada projeto, e o bolsista ainda vai ter o recebimento mensal da bolsa, atualmente é R$ 700. O aluno bolsista ele tem que disponibilizar para o projeto 20 horas semanais, e o aluno voluntário pode disponibilizar até 12 horas semanais. São deveres desses discentes envolvidos em extensão cumprir as atividades que são discriminadas no plano de trabalho, que é cadastrado pelo coordenador do sistema. Tem que garantir uma ampla divulgação das ações desses projetos nas redes sociais, elaborar o relatório final e submeter ao coordenador via CIGA também no final do edital e apresentar os resultados que são alcançados no projeto no evento que acontece no fim do edital também, que é o Enex.
Fada sensata, tá vendo aí a importância também do papel dos discentes dentro desse processo da extensão. E eu quero deixar bem ressaltado aqui para vocês descomplicados o que a nossa Gabi falou com muita propriedade. Cumprir as atividades e também divulgar os resultados. Afinal, esses resultados sendo retroalimentados nas nossas redes sociais, além de elevar o nome do curso, do projeto e da instituição, também irão ressaltar o nome dos participantes. Não é isso, Fada Sensata?
Pois é, Gesiel, e também é importante dizer que a gente utiliza essas horas, né, o certificado, para acreditar as horas flexíveis, né? Então, vamos dar continuidade à nossa conversa que está maravilhosa. E o tema extensão, ele tem ganhado bastante visibilidade com a acreditação curricular nos cursos de ensino superior, não é? Ô, professor Ebert, o que é a política de acreditação da extensão universitária nos currículos da graduação? O que muda na prática e quais os impactos nos projetos políticos curriculares e nas ações de extensão?
Bom, estamos num momento de grande reformulação dos currículos, cursos da UFPB como um todo, com acreditação. O que é isso? É que, dentro de breve, todos os cursos terão entre 10% e 15% da sua carga horária transformada em extensão. Bom, o que isso vai acarretar? Ainda não sabemos, tá certo? É um incógnito. Tem pessoas a favor, tem pessoas que não são tão a favor assim. É um debate bastante aquecido, não há ponto pacífico, mas que está sendo implementado. A ideia é você ter vamos assim, grosseiramente falando, tirar 10% de cada curso que você faz para transformar isso em extensão. Um dos problemas é que vários cursos, obviamente, têm perfis bem diferentes. E aí, como você pega um curso de física, por exemplo, e transforma 10% dele de extensão? Como você pega um curso de matemática e transforma dele 10% de extensão? Porque só cabe a eles ministrar cursos de matemática e física aí fora. Mas aí, isso aqui é só para sinalizar, para vocês terem ideia de que não é uma coisa simples. Eu, como professor, eu reclamo de poucas horas. Ó, pessoal, 60 horas é pouco tempo para dar o que eu tenho que dar. E aí eu vou ficar com menos 10% agora, porque 10% vai virar extensão. Vamos ver como é que isso vai ficar. Mas todos estão trabalhando arduamente nesse sentido. Todos os cursos estão reformulando seus currículos básicos, né, para ver como encaixar isso da melhor forma possível, da forma mais consensual possível com os seus departamentos. Então, imagina departamento com 50 professores, essa conversa não é uma conversa fácil. Mas está saindo. A professora Bela, pró-reitora de extensão, está trabalhando muito em cima disso, com reuniões periódicas, visitando os centros, visitando os departamentos para conversar sobre isso. Os departamentos já começaram a entregar a mudanças curriculares para ser avaliados pelas pró-reitorias, e a coisa está andando. Mas, de fato, estamos num momento muito, digamos assim, de inflexão no ensino superior brasileiro, porque isso até então não foi feito. E saber o que vai acontecer, nós também não sabemos. Mas na vida não é arte de trocar o pneu com o carro andando? É isso que estamos fazendo. Então, estamos trabalhando arduamente para que isso se torne o mais produtivo possível para a sociedade que nos financia e para os alunos, que faça com que a extensão mantenha o seu papel de crescimento profissional e pessoal. Então, está longe de ser uma coisa simples, mas o trabalho está acontecendo, estamos torcendo para que dê certo, mas é complexo. Então, mas há uma expectativa muito grande por parte dos professores e por parte dos alunos também, porque os alunos olham para trás e pensam: nenhum colega meu passou pelo que eu vou passar. O que isso vai acontecer de fato? O que isso vai influenciar a mim? O que isso vai influenciar meu curso? Obviamente que a intenção é a melhor possível. A gente espera que a extensão venha a manter o seu papel fundamental, repito, de crescimento profissional e pessoal dos estudantes, tá? Mas estamos aí trabalhando arduamente para ver, não temos certeza exatamente do que vai acontecer. Mas grandes mudanças estão por vir, sem dúvida nenhuma. Estamos trabalhando para que sejam mudanças positivas.
De fato, é um território novo, né? Um caminho está sendo construído para ser trilhado, e nossos descomplicados fiquem atentos aos próximos passos e movimentos que a universidade estará dando. De fato, a gente sente na fala uma responsabilidade muito grande, um cuidado e um zelo, e eu gosto muito quando eu escuto, né, de ter essa contrapartida para a sociedade, de ter esse olhar para a sociedade, de ter esse cuidado. Não só nós do Descomplica TCC, mas todos os nossos descomplicados, com certeza, corroboramos com tudo isso que o professor está falando.
Por tudo que ouvimos até aqui, precisamos destacar que a extensão é, sem dúvida, uma experiência ímpar, pois conhecemos melhor como a profissão escolhida pode impactar vidas. É um momento importante porque podemos ver a aplicação dos ensinamentos da universidade chegando à sociedade. Gabi, você que esteve como bolsista de uma assessoria durante toda a sua formação na graduação, conta aqui para os nossos ouvintes. Quais as principais dúvidas durante as fases de submissão, desenvolvimento e conclusão das ações de extensão?
Bem, a maioria das dúvidas são relacionadas ao manuseio do CIGAR, né, que é o sistema que a gente usa na universidade, e a extensão tanto para submeter os projetos como para no uso do desenvolvimento, né, acompanhamento, tudo acontece dentro do sistema. E aí a maior parte das dificuldades são com o manuseio do CIGAR, aparecem dificuldades como no momento de cadastrar os planos de trabalho dos bolsistas, dos voluntários, no momento de substituir um bolsista na metade do edital, até mesmo para cadastrar palestras e eventos. Às vezes, quando o projeto planeja fazer algum evento vinculado ao projeto que já está em execução, também tem dificuldade com a submissão. E aí a assessoria sempre fica à disposição para auxiliar nesse momento, seja por telefone, por e-mail. E no decorrer dessas dúvidas, como são algumas coisas repetitivas, nós desenvolvemos alguns tutoriais que estão disponíveis no blog da assessoria e tem outros tutoriais que a gente auxiliou a construção e estão disponíveis no site da ProEx. E aí, no mais, são outras dúvidas que aparecem dos discentes, dos coordenadores, mas são casos mais atípicos.
Fada sensata, veja só que fala interessante de Gabi. Porque realmente nossos descomplicados que nos escutam agora devem ter muitas dúvidas e essas são com certeza as que estão mais fervilhando na cabeça deles. Mas escutem novamente o que a Gabi falou e tenho certeza que vocês irão esclarecer todas as suas dúvidas, porque este cast de hoje ele está fantástico e ninguém vai sair daqui sem conhecer e saber tudo, exatamente tudo, sobre a nossa extensão universitária. Não é isso, Fada Sensata?
É isso mesmo, Gesiel. E outra, vamos dizer assim, né, que a gente tem como aluno, por exemplo, é no envio das frequências, né, Gabi? Por sorte, as bolsistas da assessoria, elas formam um grupo, né, criam um grupo no WhatsApp com os extensionistas, né, com os alunos que são bolsistas, e também os voluntários, justamente para facilitar e auxiliar nesse processo de envio de frequência, de quando é, de como é. Gabi sempre muito solista aí nesse momento. Então, gente, para finalizarmos, né, e deixarmos algumas ideias no ar para os descomplicados, professor Ebert, quais têm sido os temas trabalhados nos projetos de extensão do CCSA, ou quiçá na UFPB, e que tem se destacado nas avaliações e premiações da extensão?
Bom, você imaginar que na UFPB cada curso pode ter várias extensões, então imagina a quantidade que eu não sei agora de quantas extensões não tem na UFPB como um todo. No nosso caso, que são 9 cursos, nós já temos quase 40 projetos de extensão. Citar destaques assim é mais complicado, porque são cursos com perfis diferentes, com públicos diferentes, então é complicado fazer a comparação. Mas, de fato, a área de finanças, a área da educação e de direitos humanos se destacam. Temos projetos já com alguns anos, que são exemplos para a UFPB, que foram dos primeiros da UFPB, inclusive. Então, com a característica do CCSA, são essas: educação, finanças e direitos humanos.
Grandes descomplicados, vejam a importância da fala do nosso convidado, tá? E do quanto a extensão ela é fundamental e importante não só para a nossa UFPB, mas para todas as universidades espalhadas por todo o nosso Brasil. E eu volto a repetir, a reforçar da importância de você fazer parte deste processo também. Com ou sem bolsa, faça parte da extensão também da instituição em que você está.
É isso mesmo, Gesiel, nosso Noel Descomplicado. Então, alunos, discentes, não deixem de participar da extensão. Professores, por favor, apliquem mais, né? Construam mais projetos, façam mais projetos, recebam, né, mais alunos, que saem mais bolsas, né? Seria maravilhoso se pudesse ter, né, mais de um bolsista nos projetos. E, né, por hoje nós ficamos aqui com esse cast e agora nós convidamos nossos convidados para deixarem suas dicas para quem deseja explorar mais sobre o tema.
Como sugestão, a gente deixa o site da ProEx, que é um site da instituição, da universidade. Tem o blog da assessoria também e o perfil do Instagram. Tem o da ProEx, que é @proexufpb. Tem o Instagram da Copac, que é o @secretariacopac. E tem o perfil do Instagram da assessoria do CCSA, que é o @a_extensão_CCSA. E aí lá vocês podem mandar dúvidas que tiver sobre o tema, a gente sempre divulga prazo, divulga os projetos que estão selecionando alunos, né? Divulga até as ações que estão sendo desenvolvidas pelos projetos.
Só complementando o que a Gabriela falou, veja os editais no CIGAA, fique atentos aos seus colegas que já fizeram ou que fazem extensão, procure os professores que fazem extensão, converse com eles. Não esperem, eu faria isso no lugar de vocês hoje. Procuraria os professores que já têm projetos para sinalizar a sua vontade de participar do projeto. Entre nas redes sociais, que Gabriele falou, isso é fundamental. Tá? Fiquem atentos às novidades do que está acontecendo, né? E boa sorte e bom trabalho.
Agradecemos ao professor Herbert Viana e a Gabi Rodrigues por trazer informação de qualidade para os nossos descomplicados, para nossos seguidores e também sobre a extensão universitária. Afinal, esta é uma parte indissociável do ensino superior e que vem a ser a porta de entrada para muitos que nos escutam agora neste momento e que estão na sua formação profissional e também de suporte à sociedade como um todo. Aproveitem para explorar o material de apoio sugerido, escutem os outros episódios e sigam as nossas redes sociais.
Convidamos vocês a deixarem suas perguntas, dúvidas e comentarem lá no Instagram do Descomplica, o @descomplicatcc_ufpb, e também no Instagram do Descomplicast, o @descomplicast_dtcc. Aproveita e já diga o que achou aqui na caixinha de feedbacks desse episódio. Até o próximo Descomplicast, afinal...
Complicar pra quê?
Sou apaixonada pela extensão e não é à toa que esse cast é um produto de uma ação extensionista, não é não, Descomplicados. E fiquei aqui ainda mais motivada com as falas do nosso guru, apesar dele não querer ser chamado assim, mas é o guru da assessoria de extensão. E aquela que foi a nossa menina dos olhos, a Gabi, querida. Então, coisa boa é falar com quem entende do assunto e instigar mais engajamento nas ações extensionistas, não é isso, Clarinha?
Isso mesmo, professora. Amei saber dessas novidades e como a extensão funciona, sendo extensionista e bolsista desse projeto. Tchau e até a próxima, Descomplicados.
Fada Descomplicada.
Vou conseguir terminar essa frase, é galo cantando. Deixa eu fechar a janela.
Galo. Ele quer, assim como a calopsita da professora Alzira, ele quer participar também.
Então... Gente, só um minuto, que agora é meu gato que tá miando. Eu vou abrir aqui.
Hoje está o Descomplic Pets.
Boa, boa. É, por aí.